Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar. Quem quiser sair para se divertir é no meu carocha.
Bem-vindo, Fernando.
Obrigado.
Veio de carocha?
Não, vim de burro, vim com calma.
Aquele amor meu, pego no burrito e lá vou eu.
Fernando Correia Marques, isto começou na alta definição. Gosto de estar no palco, adoro cantar, adoro compor, odeio o trânsito de Lisboa.
45 anos de carreira e 70 de vida este ano.
Sim, em outubro.
Sim, sim.
Em outubro.
Pesa? Essas datas, essas marcas pesam?
Não, só pesa quem quer pensar nisso. Quem não pensa nisso está sempre bem. Eu sou daqueles que a vida é para sorrir, é para lutar, é para andar. Não é preciso estarmos a olhar para trás só faz a outra, não é? Mas de qualquer das maneiras, não é mau olhar para trás e recordar aquilo que a gente fez e que se tivéssemos que fazer a mesma coisa, faríamos.
Não me piques ali, ai que grande comichão que eu agora senti. Vai-te embora, Melga, vai.
Passou muito rápido.
Muito, muito rápido. Aliás, tem sido uma coisa atrás umas das outras que acontece até com o desaparecimento dos amigos. De repente a gente um dia está a falar com eles ao telefone, no dia a seguir já está a dizer já partiu.
O que é que foi melhor deste tempo todo?
O saber que qualquer dos sonhos tinha conseguido vencer. Não me considero realizado, mas considero-me ainda por realizar. Mas são duas coisas que sempre amei. Foi futebol e música. Me inseri nelas com vontade de vencer, com amor, com carinho. E sou um apaixonado pela vida. Em cima do palco continuo a ser aquilo que sempre gostei de ser. Continuo com a idade que tenho, as maluqueiras de quando tinha 20 anos.
Muitas maluqueiras, não?
Muitas. Fui daqueles primeiros a andar aos saltos no palco, mas isso também foi aquela vivência que a gente traz da África, não é? De andar sempre aos saltos. Quando cresces em África, aquela idade entre os 5 e os 15, 16, é o teu desabrochar, não é? Sentes-te o homem mais forte do mundo. E a África deu-me essa coisa de me sentir livre, de sentir que podia ir mais além, de não ficar parado, querer sempre mais.
Meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol e a mim me conduz.
Em que momentos é que se sentiu o homem mais forte do mundo?
Quando tinha que, por problemas familiares, tinha de ser o mais forte, porque quando tu cresces numa família em que o teu pai não está presente, toda a gente é teu pai e a partir daí tu tens que tens de salvaguardar um bocado, não é? Mais tarde tens de começar a meter as coisas numa gaveta e isto é para passar porque eu sou mais forte. Pronto. E consegui.
É um instinto de sobrevivência também?
Há uma cantiga que eu canto, não sei se está ali. Sei que vou sobreviver. Foi uma homenagem a esse meu princípio, porque sei que lutei muito para sobreviver no meio de muita coisa que aconteceu na minha vida.
A que é que foi mais difícil sobreviver?
A ausência do pai foi difícil. O pai casou. O pai fez o Nandinho foi para a África com um ano, o pai continuou em Portugal a estudar, o Nando depois veio com 7 anos para fazer a primeira classe em Coimbra, onde nasci, e ao fim do ano já estava farto de estar em Coimbra, estava em Portugal, na altura metrópole, e disse à minha mãe, eu quero ir embora outra vez, não posso estar aqui, não aguento. E foi aí que tomei a consciência que tinha que lutar para mim.
Porque lá, por não ter o seu pai lá perto, também era mais vulnerável, tinha que se safar sozinho.
Sim, repara, nessa altura, os primos são teus pais, os teus tios são teus pais, o teu avô é teu pai, toda a gente é teu pai, não é? Toda a gente malha, como costumo dizer. Umas vezes com razão, porque eu era um revoltado, não é? Sempre fui e continuo a ser revoltado também. Acho que a revolta motiva também a gente. E essa revolta que eu tinha motivava-me a ser cada vez maior do que os outros.
Quando é que começaram a respeitar?
Quando eu disse que era Tarzan. Eu era o único primo, o resto era tudo feminino. Uma célebre véspera de Natal, tinha havido uma promessa de se nós passássemos 3 exames, da escola, do liceu, do comércio, indústria, etc, etc. As primas receberam 500 escudos na altura e eu fiquei a ver navios e tinha passado nos 3 exames, isto da 4ª para o liceu. E aí eu disse, se não me derem os 500 escudos, eu não me sento mais à mesa. Oh, pronto. E foi aí que eu disse, eu sou Tarzan, ninguém me bate, ninguém me... E pronto, claro que depois tive um mês também sem comer à mesa, a comer ao lado.
Levou muita pancada?
Levei, mas também, também cresci com isso. A gente cresce, a gente torna-se mais fortes, dá-nos mais hipótese de poder lutar na selva que é a vida. Temos a pele mais curtida.
A vida lá em África, como é que era? Como é que era o dia-a-dia?
Opa, de um puto. Levantas-te às 6:30, vais apanhar o autocarro, andavas aí uns 700 metros, 800 metros, ias para a escola, depois da escola ias para o liceu, depois do liceu voltava para casa, almoçava, antes de almoçar levava umas reguadas porque a minha prima tinha dito à minha avó que eu me tinha portado mal. Depois estudava um bocadinho, a fingir para compensar, não é? Estudava uma hora e depois ia jogar à bola. Saltava o muro e tínhamos um campo de futebol imenso, onde grandes jogadores de futebol moçambicanos começaram lá. E eu também fui aí, comecei com 12 anos. E depois, como sempre tinha aquela mania de ser o número 1, lá fui eu para a guarda-redes, pronto. E depois, claro, quando o sol está a ir, saltava o muro e vinha para casa, pronto. E depois tínhamos a noite, que era às vezes uma conselheira, porque passava a noite depois a pensar que tenho de me vingar, não é? Que a minha prima fez isto, no dia a seguir levava outra vez.
E ninguém o protegia?
Sabes que, pois é assim, a prima conta à avó, a avó dá a primeira em sabão dela. A mãe chega, conta à mãe. A mãe repreende, às vezes a bem, outras vezes a mal, e quando chega a mal, levas com a sapatilha. E depois, por fim, se as coisas eram um bocado chatas, lá vinha o avô. E o avô tomava conta de tudo. E eu, cada dia mais, passava, cada dia fazia mais umas tropelias, pronto.
Tipo o quê?
Eu passava a vida a beliscar a minha prima, puxava-lhe os cabelos, coisas miúdas, pronto. Se ela não dissesse nada, eu tinha parado. Mas ela continuava a fazer queixas. Quanto mais eu levava, mais a chateava.
Sentia-se deslocado nesse ambiente?
Sentia-me incomodado um bocado.
Mas sentia-se amado?
Era amado à maneira deles, percebes? Porque eu acho que, no fundo, eles me protegiam também. Mas o meu avô não queria que eu jogasse à bola. E eu fui jogar. O meu avô não queria que eu tivesse negativas. E eu, só para chatear, tirei 2 negativas. Raparam-me o cabelo. Fui trabalhar para a barbearia dele. Limpar o chão. Sacudir as toalhas. E foi aí que também aprendi uma maneira de ganhar dinheiro.
Com que idade?
9, 10 anos. Aprendi também a ganhar dinheiro. Começava a imitar o Elvis Presley. Ganhava 2.500. Era uma 500.
Gestos de carinho guarda dos seus para consigo?
Pouca coisa. A minha mãe, ainda hoje tenho saudades dela, de quando chegámos cá, ela se encontrar liberta também da pressão que tinha dos pais, e aí abrir-se mais. Eu, quando cheguei cá, considerava-me o rei do mundo. Pá. Fazia coisas que em Moçambique fazia, me considerava um homem livre, um rapaz livre. Não tínhamos problema nenhum. Não havia o problema que havia em Portugal. Primeira coisa que me disseram, atenção àquilo que falas, porque tu não sabes com quem estás a falar. Tens de ter atenção, não podes falar de Salazar, não podes falar assim. Ah, mas a gente lá, só o vinho tinto que tinha ido cá para lá, a gente chamava Salazar, ordena a venda imediata de Moçambique, não é? Mas não podes dizer isso, cara. Mas porquê? É proibido. Olha, o que é isso? A gente não sabia o que era isso.
E a sua mãe cá já verbalizava mais o amor? Já mostrava mais?
Já à maneira dela.
Mas era uma geração que não manifestava tanto?
Não. Porque também ela vinha com o sentimento de se reencontrar com o meu pai e as coisas resultaram durante um mês, dois meses, três meses, mas depois esfumou-se, não é? E ela depois sentiu-se um bocado também retraída, traída por causa disso.
Que marcas é que a ausência do seu pai deixou nessa infância?
Deixou as marcas que qualquer rapaz tem, um bocado frio em relação a essas coisas, e com uma vontade de dizer: eu não vou fazer aos meus filhos aquilo que me fizeram hoje. Porque estás a crescer e a parte principal do teu crescimento faz-te falta ele. O pai faz-te sempre falta. E é difícil poder falar sobre isso. É uma coisa que magoa, é uma coisa que dói.
Alguma vez teve alguma conversa com ele?
Tivemos. Eu nunca deixei para trás aquilo que tinha de dizer. Mesmo quando depois me tornei autor e compositor, muitas vezes lhe pedia, porque ele era um belíssimo escritor. Ele foi um homem das leis de futebol em Portugal. Foi condecorado, foi etc, etc. E muitas vezes eu perguntava-lhe: olha, o que é que achas deste título, desta música, assim, assim? Ele no dia a seguir trazia-me uma letra. Mas daquelas letras, a escritor. Portanto, foi uma das coisas que eu tentei aproximar-me dele pela escrita, porque ele a falar não tinha muita habilidade. Gostava-lhe falar. Ele, para falar comigo, muitas vezes escrevia cartas. Nandito, gosto muito de ti, não sei o quê, não sei o que mais. E eu disse-lhe: o escrever toda a gente escreve. O falar é que é difícil. O dizer ao filho eu amo-te é difícil.
Ele nunca disse?
Não. Mas eu digo aos meus filhos. E digo às minhas filhas, que são minhas enteadas, mas também lhes digo. Porque não transborda. As coisas nascem, são nossas. A gente diz porque tem que dizer, porque gosta de dizer. E eu sou daqueles que gosto de dar-te um abraço bem apertado e dizer: gosto muito de ti. Aos meus amigos eu sou assim. Mas também não deixo para amanhã aquilo que tenho de dizer hoje. Pronto, é um defeito. Tenho o coração ao pé da boca. Devia ter muitas vezes mais cuidado naquilo que digo. Mas talvez o ter crescido com a revolta de poder dizer as coisas e não ter dito, as diga.
Um puto com 7, 8, 9, 10 anos percebe porque é que o pai não está junto dele.
Só consegues perceber porque a tua mãe te diz, com fotografias, que primeiro porque era estudante, com a capa de estudante, depois porque está na tropa, porque ele é militar, porque ele é capitão, está no serviço, não é? Pronto. Vais-te iludindo nestas coisas. Até que disse que chegava, não acreditava mais, precisava de ver com os meus olhos. Foi quando me convidaram para vir para Portugal, para jogar e essas coisas todas, e depois o conheci. Propriamente dito, embora eu tenha estado com ele com 7 anos, mas com 16 anos e meio é que o conheci. Foi chegar à estação de Alcântara e ao desembarcar dizes à tua mãe: o que é que eu faço? Dou-lhe um beijo, aperto-lhe a mão, dou-lhe um abraço. E ela dizia: faz o que o teu coração disser, pá.
O que é que fez?
Dei-lhe as três coisas. Mas não me perguntes porquê, mas dei-lhe as três coisas.
E ele retribuiu como?
Um sorriso e tal. E eu, pronto, olha, fiquei naquela. Pá, por aí. Foi bom, fugi. Foi uma recepção como da qualquer. Não lhe guardo rancor, antes pelo contrário. Amo-o. Ao fim e ao cabo, tenho muito orgulho nele, no trajeto que ele fez, como escritor, como professor. Agora, se me dizes que consideras mesmo aquele pai exemplar, aquele lugar. Não, mas tenho orgulho nele. E tenho orgulho de tal maneira que sempre honrei o nome Marques de Matos. E os meus filhos também, porque foi uma das coisas que eu lhes pedi: façam o que quiserem, mas honrem o nome do vosso pai.
Alguma coisa que ele lhe tenha dito que não tenha esquecido?
Não faças aos outros o que eu nunca te fiz. Ou seja, ele não queria que eu fizesse para os meus filhos aquilo que ele nunca me fez. Foi dar as coisas. E eu recordo-me de ter dito: essas palavras são bonitas, mas evitam-se. E evitam-se de uma forma simples: dar um abraço e dizer, pá, desculpa, qualquer coisinha, porque a gente está cá de passagem, portanto, estás-me a dizer para eu desculpar, eu desculpo. Por doar não sou eu, é lá em cima. Eu desculpar, desculpo toda a gente. O resto não é comigo.
Foi uma surpresa para ele o homem que o Fernando se tornou?
Foi. Foi porque eu disse-lhe que nunca iria desistir daquilo que queria. Não precisava de pisar ninguém para subir onde eu queria subir. E que eu saberia também ter orgulho em mim próprio e poder transmitir para os outros. E não é fácil. Não é fácil. Tudo o que tenho feito tem sido com o meu suor. Muita lágrima, muito sofrimento às vezes.
E com 7 ou com 70, um pai faz sempre a mesma falta?
Neste momento, às vezes faz mais falta, sabes? Ele partiu em 94, portanto partiu cedo. A minha mãe partiu em 2001. E eu sinto a falta de poder desabafar com alguém. Isto, quando a gente não os tem, dá mais valor. Claro que eu agora sou muito melhor, porque quando tenho alguma coisa, falo com a minha mulher e também pergunto muito às miúdas. As miúdas têm um savoir-faire de outra maneira, não sei, pensam de uma maneira mais calma. Os meus filhos são mais brincalhões, estão sempre na palhaçada. Mas sinto a falta, muitas vezes digo assim, se tivesse aqui o velhote, o que é que o gajo me dizia sobre isto assim? Se tivesse a velhota, esta questão assim, o que é que tu achas, o que é que não achas?
Com a sua mãe acabou por ser mais cúmplice?
Sim, ela depois acabou por me perceber a mim também. Por tentar saber onde é que eu queria ir, o que é que eu queria fazer. Quando lancei o meu primeiro disco, em 80, e dei a primeira entrevista na Rádio Clube Português, na altura, com Orlando Dias Agudo. E eu fazia anos nesse dia, dia 18 de outubro. E então houve alguém que telefonou. Ah, eu queria dar os parabéns. E eu assim, eu conheço esta voz. Então era a minha mãe. E depois, quando eu cheguei a casa, fui ver e a minha mãe tinha, em frente à Nossa Senhora de Fátima, tinha lá uma velinha pequenina para que desse sorte. Tá? Portanto, foi aí que eu percebi que ela estava imensamente feliz por eu ter conseguido fazer aquilo que queria fazer.
Era a forma de manifestar o amor.
É. Serei teu até ao fim. E depois tinha umas manifestações giras, pá. Ela gastava uma pipa de dinheiro a telefonar para o telefone toca e não sei o quê tal. E nem sabia o que era aquilo. Às vezes eu estava na federação, ia almoçar a casa da minha mãe e chegava e estava ela. A frase é a seguinte, não sei o quê, não sei o que mais. Aí acabei por ganhar mais carinho, porque vi que ela de facto também se interessava por mim. E que não era aquela mãe de Lourenço Marques, percebes?
Não era assim tão distante?
Não, é. A música às vezes faz isto, aproxima-nos. Nunca me
irás perder. Estava a trabalhar quando ela faleceu?
Estava. Aliás, das duas situações estava. Eu ia cantar para a Grela, em Santo Tirso, e era com os Burro de Mel. E o palco era em frente a um cemitério. Eu recebi a notícia da partida do meu pai ali ao pé de Leiria, perto de Leiria. E eu disse, já estou em Leiria, se vou seguir em frente, faço o espetáculo e volto. Claro que não contei nada a ninguém. Em relação à minha mãe, eu estava num comício do PS, no Lourençal, e eu quando acabei para fazer o intervalo senti qualquer coisa, inexplicável, não dá para explicar o que senti. E a minha companheira na altura, com o empresário, me disse, pá, temos uma notícia, não quer que me digam. Eu já sei, a minha mãe partiu. Ah, mas quem é que te disse? Eu senti. Continuei o espetáculo, também não contei nada a ninguém, claro. Havia uma balada que era a penúltima, antes do Burrito, que era uma balada que ela gostava muito. E quando chegou a balada, eu desmanchei-me a chorar. O depois o presidente foi perguntar o que é que se passava, o empresário. Ele disse, e o presidente subiu, disse assim, não. A parte pior já passou. Vamos acabar a festa. A festa tem de continuar em beleza, porque é a vossa festa, não é a minha festa, é a vossa festa. E continuamos, e fizemos a festa. A minha mãe estava em Beja na altura, também não ia fazer nada a ela, já tinha partido.
Como é que se continua o espetáculo?
Não sei. Algo nos dá mais. Há alguma coisa que nos dá mais força para fazermos.
E há uma sensação de luto que fica para sempre.
Fica-te sempre. Eu senti que parte da minha outra metade se tinha ido embora. Mas ficou cá a outra. E eu não desisto. Ela nasceu em 9 de maio de 29 e morreu a 9 de dezembro de 2021. E eu fui operada dia 12 de fevereiro a um cancro de 2002. E quando lá estava, só falava com ela. E nunca ninguém soube. Estamos cá. E estava proibido de exercer a minha profissão em cima de um palco durante 3, 4 meses, ao fim de 2 meses já lá estava em cima. Porque precisava, entende? Precisava mesmo de fazer aquilo. Precisava.
Quando é que soube aquilo que tinha?
Um mês antes, era nas costas, um canto de pele. Cortaram-me metade, mandaram aquilo para analisar. Fui fazer o espetáculo ao Canadá, depois para os Estados Unidos.
Sem saber o resultado?
Sem saber o resultado. E depois, quando cheguei, 3 dias depois, o irmão do Tom Zé Martinho foi quem me operou, o Manel. Pá, tens de vir dar o corpo ao manifesto. Amanhã, tal, vamos preparar as coisas para dentro de 3 dias seres operado. E fui.
Isso é um choque grande.
Se te disser que nem olhei para isso. Eu fui operado ao menisco do esquerdo e do direito e sei que aquilo ia. Mas 6 dias depois já andava na praia a correr. Mentalizei-me, desde criança, que tinha que ganhar, que tinha que vencer.
Que ser mais forte.
Que sou forte. Não sou mais forte que ninguém, mas eu mentalizei-me que era forte. E sou forte.
Depois da operação ainda teve que fazer tratamentos?
Tive, e tive de pôr uma coisa de silicone nas costas, para a pele ficar mais lisa. Mas ao fim de tantos pulos que dás, aquilo começa a deslizar e eu vinha cá atrás, tirava aquilo, vamos embora, tá. Tirar uma pele daqui para meter nas costas e aquelas coisas iam descaindo. É evidente que eu sei que pode vir outra vez, mas isso está, estamos cá.
O que importa é viver cada dia.
Aprendi isso também. Com essa doença, aprendi. Temos de viver dia a dia.
Mas com medo do fim?
Não. Tu quando nasces já sabes o que é que vai acontecer, mais tarde ou mais cedo. O triste é a gente partir e não se dar conta de que passaste por esta vida e não a gozaste. E eu acho que todos nós devemos ter o direito de gozar a nossa vida. E é por isso que me preocupo demais com aquilo que existe neste mundo. Este mundo cada vez está pior. Inventam-se guerras, inventam-se chatices sem necessidade nenhuma. A vida passa tão a correr que a gente tem de aproveitar de viver a vida.
Perda de amigos como a da Cláudia Isabel, por exemplo, deixam que vazio.
Gosto muito de ser como sou. Gosto de todo tipo de música. Gosto de futebol. Gostei mais de jogar à bola. Agora olha.
Aproveitou bem o tempo do futebol?
Aproveitei enquanto pude. Dei 25 anos da minha vida ao futebol.
Foi guarda-redes, não é?
Fui guarda-redes, sim.
Mas depois as lesões deram cabo de si, não é?
Sim, porque eu tinha vários colegas. Um deles era o Venâncio. Eu olhava para o Venâncio e considerava-o o mais sacrificado dos sacrificados que haviam com operações. E eu não queria ser. E depois, quando tu sabes que aquilo que tu queres não chegas lá, vais para o outro lado. O meu pai fez um clube na Amadora, que era a União Recreativa da Amadora, para futsal. E quando a Associação de Lisboa fez o campeonato distrital, o pai convidou-me para ser treinador. Colocámos a equipa na primeira divisão do campeonato distrital da Associação de Lisboa. Depois, em 1973, fui convidado a entrar para a Federação, porque o meu pai na altura era secretário-geral adjunto, e fui crescendo.
O que é que fazia lá?
Numa primeira fase fui bibliotecário, a segunda fase fui para as licenças e transferências, e aí com outros colegas, porque entrou o computador, a era do computador, transformámos aquilo tudo para uma possível entrada dos computadores das associações todas numa coisa só, que é aquilo que se usa ainda hoje. E depois convidaram-me para ir para o secretário técnico das seleções. E então, seleção A, seleção sub-21, éramos nós que estávamos a tomar conta daquilo.
Cantava para os jogadores, não?
Opa! Nós tínhamos uma trupe grande, pá. Tínhamos o Augusto Camacho, para vocês, Camacho Vieira, não é? Depois tínhamos o Neno, o nosso Júlio Iglesias, não é? E era eu. E depois, um pouco mais tarde, entrou o massagista, o enfermeiro Catoja, também com a sua guitarra. E posso dizer que foi nos autocarros que metade do pessoal aprendeu a cantar o hino nacional. Quase nunca ninguém sabia o hino nacional. E eu depois era um patife do caraço. No primeiro LP estão lá uns títulos giros, que é o Johnny Brilhantina. Johnny Brilhantina. Isto era porquê? O Abel Xavier tinha aquele penteado todo bonito. E então... lembrei-me que estava a fazer música, era o Johnny Brilhantina. Johnny Brilhantina. A Isabel tem um caso muito sério, Isabel para cá, Isabel para lá. Quem gostava muito era o Folha, era o Jorge Costa, o bicho. Estávamos sempre a gozar um bocado. Éramos uma equipa bem boa. Portanto, quando olho com nostalgia para o futebol, é porque ainda hoje tenho grandes amigos desse tempo.
Quando é que a música passou a ser uma possibilidade forte?
O meu primeiro êxito foi em 1981, o Weyman. Graças ao Weyman foi a primeira vez ao programa do Jurizedo.
O Passeio dos Alegres?
O Passeio dos Alegres, sim. Mas o giro foi no terceiro disco. A editora chamou-me e disse-me assim: olha, o teu sonho era um carógeno. Então o teu terceiro disco já é disco de prata. Antes de sair, toma lá, vai comprar o carógeno. Eu fui. Quem quiser entrar, ponha o dedo no ar. Quem quiser sair para se divertir no meu Queiroz. Comprei o Queiroz por 92,5 contos. Vermelhinho, todo de XPTO, de 1960 e troco a passo. E depois, no quarto disco, foi o disco que eu, quando recebi a proposta para o gravar, que é o Carlitos, eu disse: eu não gravo isto. Quer dizer, gravei 3 discos com músicas minhas e agora vou gravar uma coisa que é uma versão? Ah, nem pensei nisso. Fui fazer uma digressão aos Estados Unidos e passei em Bronx. Em 5 minutos vi 4 gajos para desmancharem um carro. Roubaram as peças, todos fui com uma carcaça. Mas na esquina estava um tipo... E eu assim, ei, o que é isto? E comecei. Carlitos, não posso gravar. Carlitos, não é? Epá, isto que é capaz de entrar, sim. E então foi de tal maneira que eu na véspera apanhei uma bodeira de graças, fumei para ter aquela voz boa, 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 né? E chego lá e eu: Carlitos,
vê se te portas bem, pá.
Aquilo na RTP2 passava sempre música das crianças. Ora, aquele single tinha o lado A, o Carlitos, e o lado B era o Carlitos, mas o karaoke. Aquilo de repente estourou, teve em venda durante 2 anos e meio, foi dos mais vendidos em Portugal.
O Burrito foi um sucesso instantâneo.
Foi. O Burrito é de 95. Foi de tal maneira que eu lancei o disco em abril. No dia 13 de maio estava em número 1 nos mais vendidos em Portugal. E assim foi durante não sei quantos meses. Quando quero ver aquele amor meu, o Burrito nasceu pela cabeça principalmente do Ricardo. E eu compus depois a letra. E quando se fez aquilo não era para mim, era para uma outra pessoa. Só que essa pessoa: não, eu não quero ser burro a minha vida inteira. Se isso for êxito, depois é, eu sou o burro. É o burrinho. Não. Ah, dá isso para o Fernando, que o Fernando já foi humano. É o Carlitos, é o gajo do brinquinho, é não sei o quê. Ele já está habituado a essas coisas todas. Se o problema é esse, não me importa. Eu gravo isso. Vamos embora. E gravei o Burrito. Olha, ainda bem que o fiz. A cena do burro, aconteceram muitas coisas. Puseram-me burros no palco. E houve uma altura que eu proibi isso em cima. Epá, não quero burros em cima do palco. Tá? Então punham os burritos todos a passar em frente. Uma vez estávamos num espetáculo, pintaram o burrito de amarelo e azul e só andavam a dar cerveja ao burro. E eu assim, epá, eu não quero mais. Parem com isso tudo. Começámos a pôr uma cláusula nos contratos, proibidos, burros, não sei o quê. Quando estávamos a gravar o vídeo do burrito, eu estava com o Ricardo, estávamos sentados, e eu começo assim, tenho uma pulga na cama, e uma pulga na cama me entrou. E eu assim, epá, isso soa bem, pá. Então vamos embora, vamos fazê-la. Enquanto estavam a gravar o burro, enquanto estávamos a fazer a letra da pulga.
Tenho uma pulga na cama, na cama.
Cantou em condições, imagino, muito difíceis.
Oh, muito. Obrigado, doce. Obrigado, coquetel, por terem existido. Porque foram eles que nos criaram as condições para termos camarins. Não tinhas camarim. A gente vestia-se na casa do vizinho, às vezes na casa do seu sacerdote, outras vezes na casa de banho, e cantávamos muitas vezes em altos palanques. E éramos felizes. Olha que eu cheguei a cantar no Estado dos Oliveiras, em Coimbra, em 1975, de megafone. E outro megafone na guitarra, porque alguém nos tinha cortado a luz e o pavilhão estava cheio.
Pagaram-lhe sempre?
Foi por isso é que eu deixei de andar na política, pá. Porque cantávamos sempre White Borla. Quando nos pagavam as despesas de transporte, a gente ficava contente. E em 77, na altura, a minha mulher disse assim: ou segues a política ou ficas em casa. E eu reuni com o pessoal e disse assim: passa-se isto assim, assim, só vocês é que ganham, os outros não ganham, não há nada para ninguém. É pá, então, experiência, qual a experiência? Aqui não há experiência, aqui é. Toca. Se não, vão vocês e a gente fica em casa. Foi aí que eu comecei a trabalhar sozinho.
Quais foram as coisas mais estranhas que lhe aconteceram num palco?
Desde dar um trambolhão no palco, porque esqueci-me que tinha um monitor atrás e bum, lá fui. Mas continuei, cuecas, sutiãs, não sei o que mais. Mas aquelas figuras tristes que a gente também faz, né? Pega um sutiã e mete assim na cara. É mais só para gente, é para gozar um bocado. Agarra que é bom e
vai tirar do batom, leva para dançar. Ainda tem a mesma energia hoje para fazer os espetáculos todos pelo país, toda essa correria?
Sempre. Quando tu amas, és incapaz de dizer não. Até porque é uma prova que estás vivo. Porque o teu ego continua a ser forte e continuas a pensar: sou forte. Ninguém me desvia daquilo que eu quero. É aquilo que eu quis, é aquilo que eu sigo, é aquilo que eu faço. Faço com amor, como sempre fiz no futebol, como faço agora na música.
De que é que tem saudades?
Olha, tenho saudades de poder falar com a minha mãe. Tenho saudades de partilhar outra vez um bocado de tempo com o Dino Meira. De partilhar o palco com o António Calvário. Tom Maria Vinhas para mim foi uma perca muito importante. Foi a primeira pessoa que eu conheci quando cheguei a Portugal, da música. Nós tínhamos uma profundidade tão grande, tão grande, tão grande. Quando eu pegava no telefone e ouvia: então, Urso! Eu disse assim: ah, maravilhas, como é que vais? Ele era outro homem que vivia também sempre feliz.
A perda de amigos como a da Cláudia Isabel, por exemplo, deixam que vazio.
A Cláudia Isabel via crescer. Fez-me pensar duas vezes. Isto porque nós fazemos quilómetros e quilómetros na estrada. E acho que aí as editoras, as promotoras devem ter cuidado sempre. E ela fez-me repensar nisso. E então, atualmente, depois de... A gente fica sempre a descansar.
Como é que soube da notícia?
Eu... Era uma e meia, penso eu. Ligaram para o telemóvel, mas não dei... Deixei passar, ninguém vai ligar a 1h30. Mas fiquei com aquela coisa na cabeça, pronto. Eram umas 2 horas, levantei e fui à casa de banho e levei o telemóvel. E vejo lá Raquel, que é a mãe da Cláudia. E eu tinha o número da Raquel, liguei para a Raquel. E eu digo que não percebi nada do que é que ela disse, porque ela só chorava. Às 6h30 da manhã, liga-me uma amiga da Raquel. Fernando, passas alguma coisa, não sei o quê. Acho que a Cláudia Isabel teve um desastre, não sei o quê. fomos logo para baixo e depois vim a saber o que é que se tinha passado, não tinha passado. A partir daí ajudámos imenso. Não é fácil perder-se uma filha, é o maior tesouro que se tem. Eu imagino o que seria de mim com uma situação dessas, ainda por cima, filha única. Para mim serviu-me sempre de exemplo. Aliás, eu próprio também tive um desastre muito grande, parti um Mercedes porque adormeci ao volante. Eu tinha vindo do Canadá, o chamado jet lag é um bocado complicado. Foi em 99, vim a ouvir o Porto Boa Vista. Vinha com a janelinha aberta no Mercedes. Mas de repente começou a chuviscar e aquilo começou a entrar. E eu fechei. E como ia no quentinho, o som veio. Pronto, adormeci, fui parar ao outro lado. O carro foi para a sucata, mas aprendi também que depois de qualquer espetáculo descanso sempre.
Fernando, também já tinha tido uma perda de uma bailarina sua?
Já, já. A minha bailarina era uma campeã. Era uma campeã de luta. Da luta de sobrevivência, de vida. E também de luta, porque ela andava na luta livre. E ia entrar a acompanhar o namorado, que era campeão de luta livre, para um campeonato do mundo na Tailândia. E em que ela também se ia inscrever. E foi fazer os 22 anos à Holanda. E no regresso a casa, depois do jantar do dia dos anos, alguém foi para cima deles, na autoestrada, e o carro incendiou-se e ficaram carbonizados. E isso ainda hoje dói.
Que era uma pessoa por quem tinha muita estima.
É, quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma postura muito minha. Eu sou aquele tipo que em palco diga: eu amo estes homens, eu amo estas mulheres, porque também graças a eles que eu estou cá. Quando tens pessoas que te acompanham, são elas que também te dão o ajudar para estar lá em cima. São os teus músicos, são as tuas bailarinas, é o teu staff. Eu digo, não tenho problema nenhum em dizer, em público, eu amo estes homens, eu amo estas mulheres que me dão tudo. E a retribuição que me dão, dão-me o carinho deles, dão-me a amizade. E é por isso que eu sou amigo de todos aqueles que, mesmo quando já deixam de trabalhar comigo, por algum motivo, continuaremos sempre amigos pela vida inteira. Tu não és nada na vida sem ninguém. Tens de ter alguém assim. Ou é a tua mulher, ou são os teus filhos, ou são aqueles que te acompanham no dia a dia e que te dão uma força, a estaleca também, quando às vezes tu te sentes, hoje não é o meu dia, mas são eles que te dão. E tu vais. Vais à luta, vais lá. E eu faço isso.
Ser pai mudou o quê na sua vida?
Mudou tudo. É aquela cena de não querer fazer aos meus filhos aquilo que eu tinha recebido. Foi-lhes tentar dar amor, carinho, proporcionar-lhes um bom futuro para eles.
É o pai amigo que gostaria de ser?
Sou. Sou um pai protetor também. Não muito presente, mas sou um pai protetor. Estou sempre em cima do acontecimento. E agora com as duas pequenas também acabo por realizar também um sonho que queria, que era ter também umas raparigas. Deus assim não o quis, mas deu-me outras duas raparigas, como, não gosto muito da palavra enteada, mas pronto, que são fantásticas, que eu adoro, como se fossem meus filhos.
Que momentos incríveis é que se lembra de viver com eles?
Cada um tem o seu momento, olha. O Axel foi sempre o puto mais atrevido, com a mania que é o sabichão, ele é o craque de tudo, e apresentei-lhe um campeão de luta, Tarzan Taborda. Se eu soubesse o que sei agora, não tinha a apresentar. Porque arranjei-lhe uma paranoia tal, que ainda hoje, ele agora está no Brasil e apresenta a luta livre lá no Brasil. O Miguel é realizador de televisão, é ator, está em Madrid. O mais pequeno é o nosso Indiana Jones, é Eric Hall, está a acabar o mestrado agora. A pequena, a mais velha, é licenciada, já se formou em comunicação, acompanha-me nos espetáculos. E a mais nova entrou agora este ano para a faculdade também, em comunicação, mas quer seguir para a gestão.
O que é que mais te orgulha neles?
Tenho grande orgulho por nunca terem caído em tentações. Escolheram os caminhos deles. Sempre lhes disse uma coisa: façam tudo o que quiserem, dentro do respeito e dentro de honrarem o nome que têm, Marcos de Matos. Mas façam primeiro o vosso curso. Porque eu tive essa hipótese e não o tirei. Portanto, façam vocês isso.
O que é que eles já disseram que não esquece?
Oh, quando eu lhes digo que os amo, eles dizem que me amam também. Ah, pai, que se esqueça, pá. E agora, quando foi o dia do pai, todos eles me ligaram e as minhas meninas meteram lá a fotografia como se fosse o pai delas. Para mim isso é... jamais vou esquecer.
O que é que o Fernando nunca lhes disse e que eles merecem ouvir?
Que sejam sempre felizes, como dizia o Raul Solnado. Que façam da vida deles o paraíso. Que é para isso que nós trabalhamos, para eles terem um paraíso à frente deles. Que se a vida às vezes não der certo, que nunca desistam como eu nunca desisti. Porque eu amo-os.
Fernando voltou a apaixonar-se?
Voltei. Eu sou um homem de paixões. Sempre respeitei todas as mulheres que tive, todas as namoradas que tive, mas uma altura que eu já estava assim, já chega, vou usar isto sozinho agora. Mas depois chegamos à conclusão que, de facto, a falta de conversares com alguém, pedires conselhos a alguém, e depois, de repente, te aparecer alguém na tua frente que fala contigo, diz que te ama, que eu digo que amo, que me faz ver o mundo de maneira diferente, que me faz ver algumas coisas que eu nunca tinha visto, que me faz acreditar que, de facto, sou um homem apaixonado. Apaixonado pela senhora Cristina Teixeira Pixoto.
E ter paciência para o Fernando quando o Fernando se levanta à noite para compor.
É isso. Como é que tu sabes isso? Às vezes há maluqueiras. Eu penso que não há nenhum que esteja na música que não acorda às 3, 4, 5 da manhã e... e esteja a cantar para o telefone e que às vezes não vá pegar na viola e vá para a cozinha fazer ou... Antigamente ia para o estúdio. Onde é que tu estás? Estou no estúdio. A minha cabeça está sempre em ebulição. É por causa dessas coisas que nascem as letras. E parece que não. Depois à noite, juntando aquelas palavrinhas todas, começam a nascer canções. Claro que ela sofre mais, não é? Ela sofre mais. Perdido de amor, por ti me
levanto. Alguém lhe deve um pedido de desculpas?
Se me pagassem aquilo que eu emprestei, eu não trabalhava mais na vida. Portanto, muita gente me deve pedir desculpas. Mas há uma coisa que eu aprendi na vida. Faz o bem sem olhares a quem. Nunca te arrependas de fazer aquilo que tu achas que deves a fazer e que estás a fazer bem. Não te venhas a arrepender um dia depois. Podia ter feito isto e não fiz. Muitas vezes a gente diz, pá, não tenho tempo para nada. Não temos tempo para nada. Mas quando eles partem, um grande amigo parte, a gente podia ter estado com ele ontem e não fui. Portanto, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje. Nunca.
Ainda se ilude com as pessoas ou já não?
Eu digo que não me iludir com ninguém, eu deixo de ser o Fernando. Sou um eterno iludido porque penso sempre que o mundo é bom, as pessoas são boas, que as pessoas têm caráter, têm orgulho de si próprios, mas infelizmente não é assim.
E o Fernando pediu desculpa a todas as pessoas a quem queria pedir?
Não devo nenhum pedido de desculpa a ninguém, a ninguém. Sou humilde o suficiente para pedir desculpa quando erro. Tenho orgulho em mim, claro que tenho. Mas se errei, quando erro peço desculpa. Porque faz parte da nossa vida. Toda a gente erra.
Se pudesse regressar a um momento da sua vida, a que dia regressava?
Ao dia 6 de junho de 1970.
Porquê?
Não voltava para a metrópole, ficava em Moçambique.
E o que é que seria hoje o Fernando?
Não sei. Mas que sempre sonhei acabar os meus dias como um elefante. Que significava muito. O elefante é o único animal que tem memória para voltar ao mesmo sítio e lá se quedar. E eu, se fosse elefante, era isso que eu queria fazer.
Regressar a Moçambique e morrer lá.
Já. Porque embora tivesse nascido cá, a africanização que sofri ou que vivi é o suficiente para ser um africano.
E nesses últimos dias, se espera daqui a muitos anos, a cantar até ao fim?
Não sou maluco para isso. Também não vou fazer como dizia a Maria da Fé, cantar até que a voz me doa. Se a voz me doer, não vou cantar. Mas vou cantar enquanto tiver paixão por aquilo que faço. Enquanto sentir o nervosismo de entrar num palco, na televisão, seja onde for, porque é com os nervos que tu... A adrenalina. Embora tu saibas que... 4, 10, 20 segundos, aquilo passa. Mas quando entras em palco, tu não sabes o que é que tens à tua frente. Não sabes qual é o público que tens à tua frente. E aí tens 20 segundos para aprender como é que vais fazer. Porque o programa que tu tens com os músicos é o mesmo para o dia anterior e para hoje. O público de onde tiveste 50 mil em êxtase, hoje tens ali 1000 e o programa é o mesmo. Portanto, esta adrenalina que começas a sentir, tu tens de senti-la. Se deixas de sentir, não te faz nada.
Se encontrasse aquele miúdo, Fernando, que tem 7 anos, que lhe estão a dar uma série de desculpas sobre onde é que está o pai dele, o que é que diria a esse miúdo? Eu não quero viver
nesta saudade de nunca mais. Cresceste, aprendeste e viraste um bom homem. Obrigado por teres o Fernando.
O que é que dizem? Os seus olhos?
Dizem que eu sou um gajo porreiro, pá. Que sempre serei. E quando partir, espero deixar alguns amigos cá. Adoro-te.
Obrigado. Obrigado, Fernando. Foi um gosto, obrigado.
Obrigado. És bandido. Foi.
Obrigado.
Obrigado eu, pá. Estivemos a falar de coisas que nunca falei na minha vida.